Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações que vêm lá de Chicago. As negociações com a soja encerraram de forma positiva hoje, mas não são ganhos significativos, não. Algo em torno de 2 pontos no máximo nos principais vencimentos. Janeiro se destacando aí com alta de 3 pontinhos, em relação ao fechamento de ontem. No entanto, já é um mercado diferente dos registrados aí nas últimas sessões, que encerrou pelo menos de forma positiva no dia de hoje. A gente vai conversar agora com o Jack Scoville, direto lá de Chicago, direto da Price Futures, para ele nos ajudar a entender o que pode acontecer daqui para frente. Jack, qual é a sua análise do mercado da soja? O que está acontecendo aí em Chicago? E, enfim, o que a gente pode esperar dos preços?
Bom, primeiro, esse mercado é muito tranquilo, pouco volume, e provavelmente vai estar isso, nessa forma para as próximas 2 semanas, até o final do ano. Muitos especuladores saindo de posições para fazer suas ganâncias ou perdas, e, bom. Não há outra razão para entrar. Mas estamos falando de los chinos também, e que eles podem comprar e quando. Isso é a coisa mais importante para o.
Mas tem alguma perspectiva de uma compra, uma volta intensa de compras aí nos próximos dias, ou isso é só para 2020, Jack?
Não, ninguém sabe muito. Para os chinos se decidir quando vai entrar no nosso mercado, mas vai passar. Estamos quase certo com esta coisa. E provavelmente antes que depois. É importante para eles começar a comprar nossa soja, nosso suíno, carne de vaca também. Começar em todas estas áreas para conseguir 40 milhões de dólares de compras em produtos agrícolas.
Há quem não acredite muito nesse número, Jack. No melhor momento de negociação aí entre China e Estados Unidos em relação ao agronegócio, se verificou algo em torno de 25 bi. O que que está de diferente? O que faz o mercado poder acreditar que essa promessa dos 40 bi vai ser cumprida, Jack?
É difícil achar que eles compram todo esse monto em forma imediata, mas provavelmente sobre tempo pode ser. Provavelmente será porque eles compram produtos mais finos, como carne de suíno, carne de vaca, etanol, DDG, mais que soja grão.
Ou seja, a expectativa de alcançar esse volume dos 40 bi está justamente na possibilidade de agregar valor, vender produto de valor agregado para os chineses, não só a soja. Mas quando a gente olha só a soja, vocês esperam, Jack, uma demanda melhor aí para a soja em 2020? Uma demanda chinesa?
Sim, eles vão comprar nossa soja. Isso é certo. Mas vai comprar também em Brasil. Provavelmente, os produtores provavelmente sembram mais que produzem mais que é necessário em ambos países, que será problema. Mas provavelmente nossos preços devem manter alguma coisa bem perto dos preços do Brasil, que quando preços em um país movem um pouco, provavelmente os preços em outro país vai mudar a mesma direção. Provavelmente que está que o mercado está fazendo agora, um pouco movimento, mas pouco movimento por aqui e por aí.
Uhum. É, nesse momento, dá para dizer que carne, que a soja americana e a soja brasileira são, têm um grau de competitividade semelhante, Jack?
Sim, não só para, para nós, mas para toda a demanda mundial. Será de alta importância para nós que os nossos preços mantenham uma competitividade com os preços do Brasil e também para o Brasil manter esta competitividade com os outros também.
Isso significa soja em que patamar de preço? Pelo menos nesse momento aí até o início do ano que vem, Jack?
Para mim, não importa o nível de preço, só importa o nível de relação. E eu acho que estamos perto já. Provavelmente um pouco em cima do Brasil, mas competitivo, especialmente entregado à China. Isso vai continuar, sabe, importante para nós.
Uhum. Mas eu digo em Chicago, janeiro hoje fechou 9,27. Esse é um piso aí para os preços ou o preço pode cair mais que isso, Jack?
Não, provavelmente vai cair muito mais, pode cair mais um pouco, mas provavelmente eu acho que para ambos a tendência é para os preços a crescer.
Ah. Por que, Jack? Por que essa expectativa de alta nos preços?
Para nós, estamos depois de nossa colheita e para vocês, antes da colheita. É uma época quando os preços podem subir, eu acho que vão subir mais um pouco.
Pela demanda chinesa, principalmente?
Demanda chinesa, mas falta de inventários disponíveis em ambos países.
Tá. Os Estados Unidos têm uma safra menor esse ano também, né?
Sim, mas a produtora não vende. E não vende lá no Brasil, pelo menos a produção velha lá. E isso é a coisa mais importante por curto prazo.
No curto prazo, então, o produtor, tanto americano quanto brasileiro, se retrai e isso força uma alta dos preços, Jack?
Sim.
Pode chegar aonde esse mercado aí, na sua opinião?
Ah, 9,50 de novo, 9,60 por aí.
Você está olhando que vencimento, janeiro ou março?
Março, provavelmente.
Março, né? 9,50, 9,60 para março aí, então.
Sim.
Muito bem. Isso no curto prazo, Jack, mas e a partir de 2020?
Depois dependerá da possibilidade de produção entre ambos países. Um problema em um país ou outro, e os preços podem subir, mas se tudo vai bem para nós, se tudo vai bem para os produtores lá no Brasil, os preços devem seguir com baixa pressão.
Ah, é? Deve ficar pressionado, mas obviamente precisa ter oferta, né? Precisa dar tudo certo na safra aqui na América do Sul e também na próxima safra americana.
Inventário contra demanda, sempre.
Muito bem. Tá certo, Jack, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Durante esse ano de 2019, sempre nos atendendo prontamente, sempre que a gente liga para você, você está aí disposto a trocar uma ideia aqui com a gente. Obrigado pela parceria em 2019 e a gente se vê lá em 2020, Jack.
Ok, obrigado. Obrigado a vocês. Sempre eu gosto de estar com vocês durante esse ano e espero que durante o próximo ano também estaremos juntos muitas vezes.
É isso aí. Grande abraço para você, um ótimo final de ano, Jack.
Ok, obrigado.
Jack Scoville, Price Futures, trazendo, portanto, as informações do mercado. Jack avaliando que o mercado está com pouco volume de negócios nesse momento, não tem muito para modificar. Ele acredita que pode subir mais uns 10, 20 pontos aí, em função de uma retração vendedora. Aqui no Brasil a gente já não tem muita oferta mesmo, lá nos Estados Unidos o produtor ainda não está contente com o preço, pode sair um pouquinho das compras, e isso pode dar algum fôlego para o mercado subir até o final do ano. Nada muito significativo. Ele acredita que, por exemplo, olha comigo na tela aqui, que o março, 9 dólares e 38 centes por bushel, pode chegar a 9,50 até 9,60 até o final do ano, caso o produtor americano tenha essa postura mais retraída, saia um pouquinho aí do mercado e da participação de vendas nesse momento. Então, vamos ficar de olho nessa possibilidade do mercado ganhar um novo fôlego até o final do ano, portanto. Olha os preços aí, janeiro fechando a 9 dólares e 28 por bushel, 3,75 de alta. O março, 9 dólares e 38 por bushel, 2 pontos de alta. O maio, 9 dólares e 51 por bushel, 1,25 de elevação. E o julho, 9 dólares e 62 por bushel, meio ponto de alta. Isso para soja. O milho, ele também encerrou de forma positiva, março fechando a 3,87, 1,25 de elevação, o maio 3,94, 1 ponto de alta, julho fechando com menos de 1 ponto, 0,75 aí de elevação, positivo ainda, a 3 dólares e 99 por bushel, a mesma cotação verificada para setembro de 2020, que fechou a 3,99 também com alta de 1 ponto. E para finalizar, o trigo, no vermelho, fechando para março a 5,42, queda de 3 pontos, para maio 5,46, 2,75 de baixa, para julho 5,48, 2 pontinhos de queda, e o setembro 5 dólares e 53 por bushel, recuando também 2 pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.